Declaro em nome de Deus aberta a 34ª sessão ordinária do dia 7 de novembro da sessão legislativa do ano de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé.
Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com um pequeno expediente. Senhor secretário, peça que faça chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva Santos.
Presente.
Emilson Alves de Souza.
Presente.
Geise Bezerra de Oliveira.
Presente.
Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes. Presente. Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da 33ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores. Levo a ata. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, peço que faça a leitura das proposições encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados não há. Ofícios recebidos não há. Requerimentos não há. Projetos não há.
Peço ao vereador interessado em fazer o uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente que faça a inscrição nesse momento com o senhor secretário. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, nesta reunião daremos início à ordem do dia. Como não há proposições escritas encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para apresentar indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente, boa noite a todos, companheiros aqui. O meu requerimento é referente às trocas de lâmpadas, já que está havendo. Mas tem uma em frente à casa do senhor Oswaldinho, uma pessoa que realmente precisa, ele tem dificuldade para andar, e na frente da casa dele a lâmpada está queimada. E ele pediu hoje para mim, encarecidamente, se eu faço um requerimento. Estou aqui fazendo esse requerimento para que troque as lâmpadas da frente da casa do seu Oswaldinho, na rua Sebastião Alves de Oliveira. Obrigado.
Coloque em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Vereadora, em questão dessa troca de lâmpada aí, sexta-feira a gente veio de Goiânia, trouxe as lâmpadas. Eu acho que, se vocês observarem bem, já está sendo trocada. É só ter um pouquinho de paciência que vai atender todo e todos da cidade, tá bom? Ainda em discussão, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente. Então, como eu falei aqui no microfone aqui, realmente está tendo, né, sexta-feira, quinta e sexta, o Rodrigo estava trabalhando, viu o pessoal aí com um caminhão de Cacilândia. Realmente, eu liguei para ele, ainda falei de duas existências de lâmpadas na avenida, ele me agradeceu muito e pediu para a gente estar ajudando ele aí, ver as lâmpadas que estão queimadas. Então, isso aí foi um pedido de uma pessoa, então não podia deixar de não fazer esse requerimento. Mas eu estou vendo que realmente está sendo, sim, feita a troca de lâmpadas queimadas. Muito obrigado.
Ainda em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Com a palavra, vereador Jackson.
Boa noite a todos. Não, eu quero aqui fazer um requerimento, que na verdade ele era até do presidente. Eu, com safadeza, passei na frente dele ali para pintar as lombofaixas da Avenida João Nunes, lá embaixo. João Pessoa? Da Avenida João Pessoa, que foi feita as lombofaixas, mas não foram pintadas. Muito obrigado.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Jackson. Realmente, Jackson, a gente vem, o pessoal que passa ali meio direto, então está havendo algumas reclamações, que às vezes dá em cima do quebra-mola e não, na hora que veio já passou, né? Mas a gente pede aí, encarecidamente, o prefeito que possa estar atendendo essa ordem de serviço para nós aí. Ainda em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de escrita feita com o senhor secretário no pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos, por uma única vez, para que possa tratar de assunto de livre escolha. Lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador para questionamento, esclarecimento ou debate ao pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Com a palavra, vereador Jackson.
Mais uma vez, meu boa noite a todos, aqueles que nos ouvem e os que aqui estão presentes. Eu quero aqui comentar o que aconteceu sobre a questão da DPCAR, que foi mandada a documentação, mas foi mandado parte da documentação, quando foi pedido toda a documentação. E aí eles pediram mais 60 dias de prazo, porque era muito documento, e manda pela metade. Estão brincando, porque isso não é coisa que se faz, não. Aqui ninguém está aqui para brincadeira. Estou fazendo um comentário hoje e falo com o presidente para que cobre antes que a gente tenha que tomar providência mais séria a respeito disso. A documentação tem que vir, tem que ser analisada. Não é da forma que está ali. Da forma que está ali não tem como se analisar nada. Porque ali você vai olhar, você não vai analisar. Então, se vai tomar uma providência, alguma coisa, depois que chega a documentação, aí é outra coisa. Mas tem que vir. Tem que respeitar essa casa, porque não está sendo respeitada da forma que, que foi feito. Foi pedido, foi detalhado. Eu não sei quem que leu o ofício que foi mandado lá embaixo para mandar essa documentação, que não entendeu, porque parece que está claro no ofício. Então, faz favor, vamos cumprir o que foi feito. Foi feito o pedido, gente. Não leva a coisa na brincadeira, não, porque aí, às vezes, o vereador enfesa e toma outro tipo de atitude, que fica uma atitude ruim. Não precisa disso. Nós somos todo mundo companheiro, não precisa negar da gente ver o que está acontecendo. E aí, se a documentação é tanta, se comprou tão pouco, porque quer tanto documento que não consegue, em 75 dias, mandar. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Murilo.
Com licença, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite, colegas. É isso aí que o colega Jackson falou. É mais respeito com essa casa aqui de leis. O mais importante eles não mandaram, que a cotação é o que todo mundo está esperando para ver, é o que o povo cobra na rua da gente, dos vereadores. Fomos taxados aí na rua várias vezes por apelidos aí, por conta do que está acontecendo. Esperamos 75 dias para chegar a documentação aqui na Câmara, para a documentação chegar aqui pela metade. A gente fica indignado, a gente não pode ser omisso o que está acontecendo dentro do Oporé, não. A gente está aqui para dar o respaldo para a população. O celular da gente, a gente não aguenta mais de cobrança. E o pessoal chamando a gente de vereador banana, de banco de praça. A gente não é obrigado a ficar escutando isso, não. Eu mesmo, quando entrei na política, não foi para escutar esse tipo de coisa, não. Eu entrei foi para fazer o Oporé ir para frente, querer um Oporé melhor. Não para ser taxado assim na rua. Então, seu presidente, que faça a cobrança, que venha a documentação, que venha a documentação completa, seu presidente. Muito obrigado.
Quero aqui falar para vocês que a nossa parte aqui está sendo cumprida, tanto do jurídico nosso, como da casa, como eu, presidente. Quando foi feita a denúncia, a primeira coisa que eu fiz, levei lá, fiz o que tinha que fazer. Respeitei o prazo, eu trabalho dentro da ordem. Eles pediram o prazo e eu dei o prazo. Pediu a documentação, eles enviaram a documentação agora, o jurídico está vendo, disse que está faltando alguma coisa, como você está vendo, a gente vai novamente entrar em contato com o jurídico da prefeitura e pedir o que vocês querem. Então, da nossa parte aqui está tudo certo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Eu acho que, da parte da Câmara, não temos que reclamar, né? Realmente foi feito, mas que o vereador Pepa, o vereador Murilo, eu acho que todos os vereadores ficam indignados nessa parte, onde é pedido alguma coisa aqui dentro dessa casa de lei, que, infelizmente, às vezes a gente não é atendido. Murilo falou certo. Você chega algumas rodinhas aí, fala, chegou um vereador banana aí. Verdade, vereador de banco de praça. E eu também, quando fiz aquele juramento no dia 1º de janeiro do ano de 2021, em honrar a Constituição, honrar a nossa lei orgânica do município, o regimento interno dessa casa, a gente fica realmente indignado com o que vem acontecendo. Mas deixo aí minha moção de aplauso ao Murilo, ao Pepa, por ter explanado muito bem. E que o prefeito atenda esse requerimento, mande sua parte não, durante 75 dias para mandar esses documentos e manda por parte. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembra aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifesto pelo prazo máximo improrrogável de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente, boa noite. Obrigada à presença aqui de todos aqui, nessa Casa de Leis. Quero aqui falar, já acabei de fazer um requerimento e quero aqui parabenizar, eu acho que as cobranças foi bastante, porque o ensejo de todos aqui era sobre a iluminação pública. E hoje a gente está vendo que realmente está concluindo esse pedido de todos os vereadores aqui. Então, né, continue, né, não pare, que ainda existe muitas ainda. Né. Sobre também, sobre DPCAR, né, que foi feita aí uma denúncia, né, que surgiu aqui na Câmara, que não foi feita por nós, mas por uma pessoa ciente do que estava fazendo, e nada mais do que justo a gente cobrar. Né. Quero aqui parabenizar e dizer que nós estamos aqui, sim, para fazer o nosso papel, porque nós estamos aqui perante de uma situação difícil, mas espero que tratem isso com carinho, porque nós estamos aqui para cobrar e ver o que tem que ser feito de verdade. Né? E falar também pela festa da cidade, o aniversário da cidade aí, que no dia 14, sem dúvidas, não vai haver reunião, já foi marcada para quarta-feira, que é feriado, cidade, aniversário da cidade, e parabenizar aqui todos os aporeanos da nossa cidade. Eu não sou aporeana, eu sou paulistana, mas tenho filho aporeano, tenho netos aporeanos, e me sinto, com 34 anos aqui, aporeana. E nada do que mais pedir a Deus que ilumine nossa cidade, dê discernimento aos administradores e legislativos, para a gente continuar fazendo um trabalho que a gente gosta de fazer. Né? E parabenizar a todos. E aproveitem bem a festa, porque ela vai ser boa. Desde já, muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, todos vocês que se encontram nessa casa, a todos que nos acompanham aí através do Facebook e também do YouTube da Câmara Municipal e também pela rádio 105,9, a todos os internautas que estão acompanhando a gente aí. Também queria já parabenizar todos os aporeanos, né, por essa festa que vai ter, vai ser uma festa muito boa. Né? Mas muitas pessoas questionam, né, muitas pessoas questionam a respeito de cestas básicas, a respeito de ruas esburacadas pela cidade. Né? Mas nós temos que ter o lazer também. Né? Não foi, muitas pessoas até perguntaram se foi votada alguma coisa aqui nessa Casa de Leis. Não, não veio nada a respeito das festividades alusivas ao 64º aniversário de Aporé, não veio nada para essa Casa de Leis. Mas aí, onde ficam a indignação de várias pessoas. Mas é igual sempre falo, temos sim que ter o nosso momento de lazer. Agora falta nós, vereadores, cobrar, visitar, passar na casa das pessoas e ver realmente o que está acontecendo. Né? Até aproveitar a presença do nosso secretário Neguinho. Muito obrigado, Neguinho, pela presença. Hoje ainda tive reclamações a respeito do dentista. Mas depois eu vou falar com você e na semana que vem a gente volta a falar novamente a respeito dos dentistas aqui em nosso município, que várias pessoas vêm reclamando. Temos que averiguar para ver realmente se é, para realmente estar falando alguma coisa e citando alguma coisa aqui no plenário. Mas o meu mais, muito obrigado, uma boa festa a todos aí nessa semana e que o Papai do Céu ilumine cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jackson.
Eu quero aqui falar a questão da festa, que realmente o prefeito fez a festa, é com recurso próprio, é da prefeitura. Então, quando é
próprio da prefeitura, não precisa da Câmara votar. As pessoas criticam porque está fazendo a festa. Outras criticam porque não faz. Eu quero fazer aqui um apelo àqueles que realmente não querem que tenha festa para não participar. Vamos deixar o prefeito vazio aqui lá, que aí ele vai ver que está errado o que ele fez. Mas eu vou.
Com a palavra, vereador Murilo.
Com licença, senhor presidente. Eu quero parabenizar o Renato, junto com a sua equipe, junto com o Betão, junto com a turma que está lá, pondo essa festa para frente. Festa é lazer, festa é economia dentro da nossa cidade, dentro do município. Todo mundo ganha dinheiro com isso. Festa de portão aberto. É para o povo, está mais que certo, eu acho que tem que ter sim. Mas meus parabéns para a administração aí, por estar fazendo essa grande festa. Acho que é maior que da região aqui, que os outros municípios também estão fazendo aniversário na mesma data. Acho que a maior festa é a nossa. Então, os parabéns para o Renato e para a turma inteira da administração.
Aproveitando aqui as palavras do Murilo, o prefeito estendeu o convite aí, ó, para todos os vereadores. No domingo, a partir das 8 horas, vai formar o palanque das autoridades. Estendeu o convite para todos os vereadores que quiserem participar da presença. E também não posso deixar de comentar, na sexta-feira, eu e o Betão, que é o gestor, a gente esteve em Goiânia, onde a gente teve a oportunidade de falar com o Carlos Cabral, deputado estadual, que a gente chegou nele e pediu uma semi-UTI. Me parece que o valor de 450 mil, né, ela é equipada. E ele vai dar um respaldo para nós aqui, com certeza. E também falamos com a Flávia, deputada federal, onde ela disponibilizou R$500 mil para a compra de 2 ônibus, né, e mais a pá carregadeira. Então, a gente fala de festa, a gente está festando, tem muitas críticas, várias críticas, né? Mas também a gente tem que saber que o prefeito também está pagando dívida de prefeitos anteriores, que não era dívida da agora. As dívidas pode pagar, a festa não pode fazer. Se está fazendo, com certeza, essa festa não foi inventada agora, de outubro para cá. Ele vem programando desde janeiro, que ele vem colocando os cronogramas tudo certinho, e ele também não seria louco de tirar um dinheiro da saúde, da educação, para estar fazendo festa. Eu acho que as coisas são tudo bem organizadas. Não é portanto que ele está indo para o segundo mandato. Há 63 anos não tinha nenhuma reeleição, agora foi o primeiro a reeleito, aqui em Aporé. Então, com certeza, as coisas estão encaminhando bem, né? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente. Eu esqueci aqui de parabenizar a equipe da saúde, onde foi feito o evento do dia D, né, o Dia das Mulheres, lá no Posto Saúde, onde envolveu todos os funcionários, envolveu toda a população, né, onde teve brincadeiras, teve várias coisas, e foi um dia muito bom. Né, eu não estava presente, mas como alguns aqui ajudaram, né, para essa festa realizar, eu quero agradecer vocês, agradecer o secretário de saúde aqui e falar também que o ultrassom já foi para Goiânia para estar arrumando e, sem dúvidas, eu acho que logo está aí. Dr. Renato hoje esteve na UBS, onde ele falou, levantar aqui que o vereador Oliveira levantou sobre dentista, ele já conversou com a doutora Ana, falando que vai arrumar o aparelho para limpeza e o autoclave que está faltando lá. E que ele não sabia da existência disso, mas que vai estar organizando para poder estar trazendo esse benefício de novo para o nosso município. Né? E também quero falar que amanhã, às 9 horas, vai ter uma inauguração do laboratório municipal e também das 6 salas de aulas feito ali no Colégio Estadual, onde ele comentou com a gente que as escolas estão lá, as salas estão lá, mas para equipar ela, cada cadeira e mesa é R$600 cada uma. Então, vai ter custo, mas ele vai arrumar tudinho, vai deixar do jeito para poder as crianças, né, poderem desfrutar. Só mostrando aí que realmente, como os nossos colegas aqui falou, a festa está aí, mas também está fazendo também as coisas acontecer no nosso município. Tá? Mas desde já, muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Luizinho.
Alô? Tá ligado? Com licença, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que está nos assistindo. Eu vim cá para parabenizar os colegas vereadores, que realmente a gente tem bastante cobrança, né? A respeito de algumas coisas do gestor, que o telefone da gente sempre está tendo algumas mensagens, cobrando, e a gente sempre está cobrando ele também. Não é que a gente deixa para lá e esquece, não. A gente sempre está junto com ele aí, cobrando ele, o Betão. Estamos juntos aí também. Parabenizar ele também pela festa que está fazendo aí, né? Muito bem organizada, como os colegas falaram, que na região difícil ter uma festa organizada igual aqui. Até a festa de Piel que teve, né? E também não é só porque está fazendo festa, o pessoal reclama, mas ele está pagando bastante coisa, como falaram, melhorando a cidade, a visão, está ficando muito bom. E a gente passou por um período muito crítico aí, né, de pandemia, muita tristeza, muita morte, então a gente precisa também que tenha alguma festa aí para a gente ter um pouco de alegria, para espairecer, né? Então, muito obrigado, senhor presidente.
Solicito aos vereadores que seja concedida a palavra ao senhor secretário da Saúde, o Valdinei. Coloque em votação. Com a palavra, o senhor secretário Valdinei.
Com licença, senhor presidente, quero cumprimentar as pessoas que se fazem presença. Em nome do senhor presidente, cumprimento a todos os demais vereadores, funcionários dessa Casa de Leis. Só queria falar o seguinte, como foi citado em reuniões anteriores, referente à situação da saúde. E nada mais justo que quando tem dúvidas, que a gente venha para poder sanar. Quero agradecer aos vereadores que naquele dia até pediu que nem do outro que ouvisse o que realmente acontece na saúde para poder aí sim ter um posicionamento. Referente a essa posição, eu gostaria de falar o seguinte. Onde as pessoas têm dúvida como que funciona a questão da regulação. Da outra vez até falou, eu quero aqui até pedir desculpa, é lamentável que nem outro, referente à família da comadre Wanda, mas do compadre Divino, talvez a gente vai falar alguma situação semelhante ao que houve, então a gente pede desculpa. Infelizmente eu não queria tocar num assunto desse, mas É bom que a comunidade tenha conhecimento, porque eu entendo o seguinte, que saúde e segurança, as pessoas têm que ter como um ponto de apoio. Conforme a forma que for lidado com a situação, as pessoas começam a ter medo de procurar ou a saúde, um posicionamento hostil de uma autoridade, da polícia, uma posição. Só estou pondo só os pontos para as pessoas entenderem. Então, a saúde é um ponto muito delicado. E aí, o que acontece? Quando se falou dessa outra vez aqui, referente ao seguinte, olha, deveria, então, ter o quê? Que era mais preferível que tivesse numa ambulância sendo transferido o paciente do que ter ficado no hospital. Eu só quero explicar o seguinte, que a regulação funciona o seguinte. Primeiro, se olha os sinais vitais do paciente para poder ver. Uma regulação, se os sinais vitais da pessoa não tiverem alterados, não tem como você colocar na regulação, começa por aí. Então, talvez o que acontece? Fica no hospital, mas por quê? Os sinais vitais estão bons, as pessoas têm alguma comorbidade, mas os sinais vitais deles estão bons. Então, o que acontece? É claro que aí vem os médicos que ganham bem para poder fazer o seu trabalho. Então, infelizmente, é a regra. Não adianta a gente querer colocar as pessoas na regulação para poder ser transferida. Outra coisa, não tem como a gente pegar um paciente e levar ele, pôr na ambulância e sair com ele. Porque existe regra. Existe regra. A gente não pode fazer isso. Então, o que acontece? É na regulação, é a parte documental. A vereadora Cláudia até fez esse questionamento, minha filhada, referente à situação. Então, o que acontece? Para poder fazer deslocamento, se a regulação não aceitar, você não pode mandar. Aconteça o que acontecer, tem que ficar no hospital. Do SUS, é a mesma coisa, até hoje até foi questionado, só para as pessoas entenderem. Do SUS, a gente coloca no SUS, e depois hoje a Cláudia até falou, mas padrinho, por que não dá uma acelerada, não tem um jeito de poder acelerar para poder... Porque a gente vê gente que precisa de um atendimento mais rápido, mas não sai. Até procurei a Patrícia, que é a reguladora do SUS ali na secretaria, e eu falei, Patrícia, tem ou não tem? Ela falou, não tem. A fila do SUS... ela anda de acordo que vai entrando um, saindo outros, então é dessa forma. Então é a mesma coisa da regulação. Tanto é que, seu Valdivino, ele teve que amputar, eu vou falar o nome, mas que todo mundo aqui, até muitos vereadores, inclusive, eu acho que o presidente, o compadre Jacques, e outro Luizinho também pediu, gente, o que vamos fazer? O homem está passando dor de noite. Foi 60 dias praticamente na regulação e não conseguia mandar o homem embora para poder fazer o tratamento. Graças a Deus, eu estava numa reunião em Goiânia, e aí conversando com o chefe regulador, eu falei, gente, o senhor tem que me dar um socorro, porque eu tenho um paciente lá que precisa dessa atenção. Ele falou, quantos meses faz? Eu falei, 2 meses. Ele falou, eu tenho um paciente lá que tem 6 meses esperando. Eu falei, mas o senhor não sabe o que é uma dor de uma pessoa que fica sentada, ele não tem condições mais de deitar. Ele fica sentado e eu preciso do socorro. O que acontece? Ele fez uma ligação e resolveu. No mesmo dia, nossa, quando nós chegamos aqui já estava resolvido. Então, assim, tem forma? Tem, mas aí depende, né? É claro que a gente peleja e tal, mas essa é uma das situações. Então, só para as pessoas saberem como que, que resolve a questão da regulação. Outra coisa, para poder explicar também, quando a pessoa está aqui, os sinais vitais da pessoa começam a alterar e não sai a regulação, o que acontece? A gente tem um apoio em Cacilândia. São Lucas, que o doutor Luiz é diretor clínico do hospital nosso, e ele nos ajuda, nos acorda nessa situação. Então, quando as coisas apertam aqui, que não tem, igual já aconteceu de parto, que infelizmente era para ser normal e o negócio não está encaixando, não está dando certo, doutor Luiz, a gente liga no São Lucas e leva. Se tem despesa, se não tem, a gente não preocupa com isso. O município, nessa questão, o doutor Renato é muito... assim, determinado, olha, faça o que tiver que fazer, mas não deixe o pior acontecer. E outra coisa também, ele fala também o seguinte, geralmente, olha, Deus não está dando certo aqui, coloca na regulação para que esse paciente também vá. E esse também, o doutor Renato, é muito eficaz nessa ponta, ele fala muito sobre isso. Então, assim, a gente tem esse ponto de apoio também lá em Cacilândia. Então, quando a coisa acontece aqui, que dentro dessa autoração, tem o São Lucas. Então, mais para as pessoas saberem como que funciona a questão da transferência. Se eu viesse aqui também, não deixava, o que, que acontece? Referente ao fato que aconteceu. Realmente, a paciente deu entrada dia 29, depois de entrada voltou, deu entrada dia 30, depois voltou, depois deu entrada dia 30 também, às 16 horas, depois ficou. E quando foi dia 31, mandou para casa e a mãe me ligou. E eu falei na hora, como secretário, porque a conduta médica a gente não interfere, mas a questão, como secretário, quando sai uma situação que a família nos pede, aí sim, eu pedi na hora para poder trazer de volta. A mãe falou, olha, não tem condições, porque não está boa, assim, assim, assim. Então, pega e manda de volta. Ah, falei, se não coisar não, fala que foi eu que mandei. E aí, acho que foi até o Oliveira que buscou, levou e buscou. Então, o que, que acontece? No decorrer do dia, como tinha mudado até a médica e tal, e aí já começou a fazer outros tipos de tratamento, infelizmente, no decorrer do dia, eu acompanhei de perto, não era um paciente que estava no O2, graças a Deus, estava bem tranquilo, só que, infelizmente, num certo período, mudou toda a situação. Mudou toda a situação. Era uma dor lombar. Era dor lombar, sempre, a gente até achava que poderia ser até pedra dos rins, infelizmente, mudou de repente. E aí veio, uma fatalidade, a verdade é essa. Ah, mas e houve culpa? Eu acho o seguinte, quem tem mais conhecimento de pegar os prontuários, o que foi feito e o que aconteceu, dá para ter noção se houve ou não. Eu só não posso entrar na conduta médica. Mas eu acredito o seguinte, que quando sugeriu, me passou a situação, eu me posicionei como secretário, para que pudesse. Então, assim, se houve, eu acho o seguinte, tem que averiguar, investigar e pegar os culpados e realmente fazer com que responda. Agora não pode, uma suposição. Um hospital que tem lá hoje, você vai lá no quadro lá de cirurgia, temos lá mais de 8 cirurgias para ser feita. E cirurgia é o seguinte, que você não, aqui em Serranópolis não faz, Itajá não faz, Itarumã não faz, e graças a Deus, a Poré faz. Porque temos profissionais competentes que fazem essa cirurgia. Então, os aporeanos, graças a essa administração do prefeito Dr. Renato, investe para quê? Para que esses profissionais permaneçam aqui e fazem esses procedimentos. É muito bom isso. Então, se as pessoas valorizar, sabe que é um negócio que muita gente fica na fila do SUS e são cirurgias dificílimas, caríssimas, e que o doutor Luiz, doutor Paulo, doutor Michel fazem aqui. Outra coisa. Falaram aqui também, eu acho o seguinte, quando se tem cobrança nessa casa de leis, é claro que a gente posiciona correndo atrás para poder resolver. E, realmente, tinha uma situação onde era cobrado o posicionamento do médico, doutor Norberto, graças a Deus, hoje, ele tem um horário marcado que ele vai. Então, assim, ou que seja uma hora, mas é marcado, das 9 às 10. Então, isso ajudou muito, ajudou lá no hospital. Na parte da tarde também, nas quartas e quinta, falei com o doutor Renato também falou, nego, faz o seguinte, então, vamos contratar juntamente com o Rafael. Resolveu, então, se contratar a doutora Maria Aparecida também, que faz um atendimento na UBS, quarta e sexta. E é muito bom, né, Cláudia? Muita gente. O que, que acontece? Quando ela está atendendo lá, o hospital aumentou as cirurgias para ser feita. Por quê? Porque ela desafoga. Então, é mais ou menos esse tipo de situação. Deixa eu ver mais outro ponto. Eu acho que é isso aí. Oi? Ultrassom mandou arrumar. Fala também que amanhã, igual a Cláudia falou, que tem inauguração do laboratório, a gente convida a todos para que estejam lá. Eu acho que era mais isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Outra coisa, se cobra muito também da questão do médico levantar à noite. Da minha parte, quando me chama e não levanta, eu vou lá. Eu vou lá e chamo. Porque ganha para trabalhar, ganha para fazer o plantão. Ou de 12 ou de 24 horas, mas a pessoa está ganhando. Então, se qualquer pessoa que tiverem dificuldade no hospital, como secretário, eu estou lá para poder atender. É só me chamar. E sobre a questão do dentista, Barreto, depois você me posiciona o que está acontecendo, porque temos hoje bastante dentista lá e as meninas trabalham bem. Então, eu acho que é uma coisa posicionada, assim, muito bom para a nossa comunidade. Tem alguém que quer perguntar?
Odinei, a questão aqui é regulação.
Pode falar.
No caso dessa paciente que teve lá, que chegou vindo a óbito, a questão é assim, quando chega um paciente já que o hospital não suporta aquela... Não tem um suporte mais, e se não sair essa regulação, não sai com a pessoa para fora? Como que é? Não leva a pessoa para outro lugar sem a regulação?
Então, isso assim, o que acontece? A doutora que estava cuidando do caso entendia que era uma situação controlada. Tanto é que, mas fala assim, mas estava 3 dias. Nós temos paciente lá hoje que está 5 dias no hospital e está recuperando. Então, assim, não é por dias. A situação dela era uma situação assim, que requeria, claro, um certo cuidado, mas assim, ela não usava nem oxigênio. Então, assim, era um caos tratável, sabe? Então, por isso, o que acontece? Os sinais vitais também dela eram todos bons, saturação boa, batimento bom. Então, assim, não tinha como colocar na regulação.
Não, sim, a pergunta que eu te fiz foi o seguinte, se chega um paciente, no caso, que tem que ser transferido, vocês vão só obter os primeiros socorros dela lá, e nesse prazo não deu tempo de fazer essa regulação, como que vocês fazem com o paciente, no caso?
Permanece aqui. Se der alguma alteração e ela não tiver regulada, ou tiver regulada e não saiu a vaga, e a pessoa começa a entrar em conflito, a gente leva para Cacilândia, que tem mais estrutura. Outro, lá tem mais aparelhagem, tudo, esse tipo de situação.
Aí, no caso, já é quase pedindo para Deus para morrer mesmo.
Não, é questão de precisar, nós levamos para Cacilândia. Se vai ter despesa ou não, o município não interessa. Igual já aconteceu várias vezes.
Isso aí é muito importante você explicar, porque às vezes a pessoa chega lá, acha que é só chegar lá e já poder transferir, no caso, né?
Não é.
Que veio essa questão aí dessa menina, né, que faleceu. Então, a gente desde já te agradece, parabeniza você. E a gente está à disposição aqui também. Obrigado.
Beleza. Alguém quer? Manda, compadre.
Sobre... o dia que eu fui lá no velório, também falou sobre a questão de remédio errado que ela tomou. De 5 dias, tomou o remédio errado. Eu queria que você explicasse sobre isso aí também, se é verdade, se não é, o que aconteceu.
Olha, se tomou o remédio errado, não tenho conhecimento, porque aí é a conduta médica, é onde eu estou te falando. Se tem dúvida, é melhor, então, assim, procurar uma equipe que investiga para poder ver o que, que ela estava... Porque aí o que acontece? Vai colocar no prontuário dela, tem o que usou e o que foi feito nela. Aí tem que ser uma equipe já preparada para poder investigar. Né? Se houve, tem que punir culpado.
Colega Ninja, eu acho que na verdade o que real aconteceu é que eles não sabiam o que ela tinha. Eu acho que foi isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta, meu compadre. Porque eu mesmo te critiquei no dia e a crítica, ela existe a crítica ruim e a crítica construtiva.
Beleza.
Você está aqui hoje explicando a situação. Eu sabia dessa situação que realmente não sai sem a regulação. Não sabia o quadro da menina, porque, na verdade, não acompanhei. Mas, te alertando, como vereador, como fiscal do município, como seu compadre, seu amigo, com muitas pessoas que você conversa na rua, fala que tem medo, realmente, de ir para o hospital na Paré. Pode conversar, eu sou capaz de te explicar. As pessoas falam, rapaz, eu tenho medo. Chega ali, você vai mais ou menos, fica pior. Então, você como... secretário.
Eu posso te falar o seguinte.
Pode corrigir.
Posso falar para você o seguinte. Se os daqui tem, os de fora não, porque eu tenho que barrar. É claro que a gente não pode negar atendimento, mas eu tento assim, porque senão nós não dá conta de atender as pessoas das cidades vizinhas que têm vontade de vir tratar aqui na cidade, inclusive de partos, de cirurgias. E aí o pessoal até ludibria a gente, arruma endereço daqui. E tem situação que a gente até faz de conta que não está vendo, porque a gente vê a necessidade da família. Aí a gente acaba cedendo, porque a gente é humano e quer que a saúde chegue a todos.
Não, eu sei, eu não estou questionando essa questão, não, que a gente sabe que em torno não tem ninguém que atende mais a tempo do que o Aporé. Qualquer lugar que você for, eu já vivi fora, você sabe disso, e é que a gente vai... Muitas vezes, eu sei que o atendimento aqui é bom, mas as pessoas, você sabe que tem o tom de fazer isso. Critica. E aí, quando faz a coisa certa, não elogia. Eu mesmo não posso falar mal de você, sempre que precisei, não para mim, graças a Deus, mas precisei para todos, sempre fui atendido, a tempo e a hora, e tenho resolvido. Então, meus parabéns nessa situação. E se precisar criticar, você me conhece. Vou criticar de novo.
Agradeço, compadre Jacques, e todos os vereadores. Já quero deixar bem franco que o intuito de eu, como secretário, não é vir afrontar essa casa de leis, e sim vir trazer explicação. Tá bom? Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado.
Já que nós atacamos o secretário lá, agora também nós temos que elogiar. Estive lá no hospital essa semana passada, onde o secretário me convidou para visitar alguma sala, até mesmo as farmácias, tem medicamento lá. Parabenizar, Valdem, pela limpeza do hospital também. É. Parabéns. E que continua assim e que dá mais atenção para a população mesmo. É isso aí.
Senhor presidente, também quero aqui dar os parabéns ao Valdinei, ex-vereador, ex-secretário da Saúde, nosso companheiro, amigo. E eu sei, Neguinho, que não é fácil. Acho que um dos piores departamentos hoje de trabalhar na prefeitura é a saúde, porque você tem a saúde de todo mundo nas suas mãos, não só nas suas, na verdade, a equipe, né? Equipe médica, enfermeiro. Então é muito difícil. Eu até citei no dia que o Pepa falou da... que teve negligência e não teve. E a gente ficou preocupado, porque quando você fala mal, às vezes teve um erro de alguma pessoa que você fala mal da saúde, você está falando de todos. E nós conhecemos aquilo que você falou. Quantas pessoas nos ligam das cidades vizinhas que vêm fazer tratamento? Tem pessoas que moram em Goiânia, vêm para cá para fazer cirurgia. Acho que teve uma recente, não preciso falar o nome, acho que todo mundo sabe, pessoa que veio de Goiânia para fazer cirurgia aqui no nosso hospital. Nós temos os melhores médicos da região. Então, acho que tem que ter bastante cautela quando a gente fala da saúde, que a gente não pode pôr em jogo uma das melhores saúdes da região que a gente tem. A gente entende quando o Pepa fala que teve um problema, que está tendo muita reclamação, às vezes, de pacientes. Sim, a gente tem acompanhado, nós teve um problema que estava sem médico no posto de saúde, nós reclamamos aqui do doutor Norberto, onde o secretário acabou de confirmar que foi acertado um horário com ele está cumprindo o horário. Então, quando você não atende na UBS, no posto de saúde, você sobrecarrega o hospital, porque o hospital é urgência e emergência, não é isso, Neguinho? Infelizmente, a população não entende o que é isso, né? Eu acho que a gente trabalha aqui da forma errada. Eu acho que a pessoa que está com uma dor de cabeça, está com sintoma, com alguma coisa, ele tinha que passar primeiro pelo posto de saúde, mas infelizmente ele quer ser consultado no hospital. Isso é uma coisa que vem aqui há muitos anos, não é de hoje. Então a pessoa está com uma dor de cabeça, ele quer ser consultado lá, e o hospital é urgência e emergência. É isso, não é, Neguinho? Se eu estiver errado, você me corrige.
Desse jeito. Então, e a gente até pede para as pessoas procurarem a UBS. Pode procurar, porque lá já tem os médicos e eles vão orientar. A hora que lá é uma situação mais séria, já manda para o hospital, toma as providências. E vou falar mais, Jusso. As pessoas deveriam ter assim, ó, eu falo assim, não é aproveitar, mas explorar mais o que tem de graça. Olha, tem fisioterapia de graça, tem lá três, acho que quatro moças lá que fazem a fisioterapia, tem as dentistas, tem a psicóloga, tem a psiquiatra,
tem a profissional, a pediatra muito boa lá da Cacilândia, que vem também fazer aqui tratamento nas crianças. Então, assim, tem vários profissionais, tem nutricionista agora, pessoas aí obesas, que tem diabetes, que está grávida, procura a nutricionista Gilson, né? Vou falar assim. Então, assim, são profissionais que a saúde, graças a Deus, está abrangendo. E por que isso? É graças, que nem do outro companheirismo, de vocês aqui também, dessa Casa de Leis, que é companheiro da administração, onde dá condições do prefeito doutor Renato manter essas equipes. Então, é uma luta, eu como secretário estou lá à disposição, eu falo que eu não tenho hora, qualquer um que precisar de mim, é só me chamar. Eu quero pedir a compreensão, que muitas vezes, o que acontece? A gente está tendo dificuldade um pouquinho na questão de levar a paciente. Porque dois carros, infelizmente todo mundo tem conhecimento, que dois carros encapotou, se perdeu, e dois carros agora estragou, que está lá em Rio Verde arrumando. Então, reduziu a frota. Aí as pessoas têm que entender que... Mas mesmo assim, a gente está pelejando, ó, rebola para poder não deixar as pessoas faltarem com os tratamentos, com as consultas, porque a gente sabe que o SUS é muito demorado. Então, quando sai a consulta, é importante que a pessoa não perca. E você pode ter certeza, se não for é porque não tem jeito, mas o nosso intuito é atender a todos.
É só isso, senhor presidente. Queria só parabenizar então o secretário aí, toda a administração, eu sempre falei nessa casa, que todas as vezes que tem alguma reclamação de qualquer setor, sempre veio o prefeito, o Betão, o secretário, né? Todos sempre vêm e dão suas explicações. Então, quero aqui parabenizar a todos. Muito obrigado.
Eu quero aqui, Gilson, aproveitar a oportunidade para poder agradecer todos da saúde, da vigilância, da OBS, do hospital, todos os profissionais que lutam diariamente para salvar vidas. Parabéns a todos.
Parabenizar também o Neguinho aqui, o Betão, né, o prefeito, que sempre está dando apoio, dando carta branca para o nosso colega Neguinho, para trabalhar. E também falar que o Neguinho não mede esforços. Já um dia de domingo aí, um funcionário de uma fazenda foi acidentado num trator e eu falei com o Neguinho por telefone e ele estava até tirando o seu repouso do almoço, correu, organizou, a ambulância já pegou na fazenda, já levou direto para Cacilândia, que era já um caso de Cacilândia, lá do Biro Celso, né, Neguinho? Lembra disso? Isso,
lembro.
Então, ele não mede esforço, horário, dia, sempre ele está junto, atendendo. Quando a gente liga para ele que ele não atende, ele retorna a ligação. As reclamações dos médicos aí... Inclusive, ele falou agora, né, de à noite, já reclamaram para mim, já falei com ele, já resolveu, já está sempre em prontidão para resolver as coisas. Então, quero parabenizar aí pelo trabalho, né? E também Betão, Renato, aí, que sempre está ajudando nós aí. Muito obrigado.
Não, obrigado, Luizinho, a todos.
Quero que de antemão também fazer o agradecimento do secretário ter vindo aqui. Se exposto aqui na tribuna, respondendo, que os outros secretários também peguem o mesmo caminho dele, sabe que acertar 100% não vai, não é fácil agradar todo mundo, o problema é que é a saúde, né, padrinho, ali se cometer um erro, vai ser cobrado mesmo. E falar da nossa saúde na nossa cidade, eu recebo muitos elogios, tenho vários amigos na Cacilândia, que fala que nós estamos no céu aqui, porque aqui nós temos cesárea, coloca DIU, vários outros benefícios que nós temos aqui na saúde, e do outro lado do rio não tem. Então, nós temos que erguer a mão para o céu, o padrinho Neguinho, acho que toda hora que liga para ele, atende, nunca correu de uma pergunta, isso também é muito importante, secretário, o senhor nunca fugiu de uma pergunta, quase toda segunda o senhor está aqui na nossa casa de leis aqui, se expondo, a gente perguntando, o senhor conversando com a gente. Eu vou dar meus parabéns para o senhor, junto com o Renato, junto com o Betão, pela administração. Só que aí é onde que a gente sempre que bate em cima, e o pessoal na rua, bate em cima do erro. E o elogio? As pessoas não vêm aqui, não mandam mensagem para nós quando tem que elogiar o secretário. Vamos ver os dois lados também.
Eu agradeço, meu filhado Murilo, e falar o seguinte, que o mandato de vocês é o meu mandato. Então, assim, quando tiver alguma situação, pode me cobrar. Não tem hora. Por quê? Porque eu quero que dá certo. Se está bom para mim, se está dando certo para mim, está dando certo para o Renato, a pessoa que me apoiou, que me deu oportunidade, sou muito grato a ele, E eu acho o seguinte, quando a pessoa te dá a oportunidade, faça, porque é tudo passageiro. Então, se eu tenho a oportunidade de trabalhar, de ajudar a nossa comunidade, o momento é esse. Porque daqui a um dia, nós não é, nós estamos. Daqui a um dia passa, e igual o Júlio me falou agora, que me deu vontade até de ficar mais triste. Ex-vereador, que tristeza. Gente, quero agradecer a todos, os ouvintes, as pessoas que fazem presença. Muito obrigado aos vereadores. Manda, Barreto.
Com licença, senhor presidente. Bem, não poderia, né, chefe, de agradecer a sua presença. O Murilo colocou muito bem as suas palavras. Às vezes, quando tem que fazer elogios, as pessoas não vêm fazer os elogios, mas as críticas todo mundo faz. Porque há um ditado que eu sempre digo, né, que nem aquele que morreu de braços abertos conseguiu agradar a nação. E parabenizar você, Neguinho, por sempre estar aqui nas nossas sessões, quando a gente precisa de você, qualquer hora do dia, da noite, liga para você. Como disse o Luizinho, se você não atender, você retorna. Então, quero parabenizar aqui você, diante da toda a população, por ter vindo também esclarecer alguns fatos que ocorrem na saúde. Isso é de grande importância para a nossa municipalidade, se todos os secretários viessem aqui e explanassem o que está acontecendo. Que a gente, né, pelo menos aqui hoje, temos aí em rede social agora muitas pessoas que estão vendo a gente e que vão tirar uma conclusão e vão ver o que é certo e o que é errado. Parabéns, Eguinho. Muito obrigado.
Agradeço, Barreto, que só falar também que foi cobrado e foi resolvido agora a questão dos pneus dos veículos. Todos os veículos estão com os pneus novos, todos. Então é muito importante a segurança dos pacientes, dos motoristas. E eu falo que o sucesso desse trabalho é a união, onde a minha secretaria, que é a Secretaria da Saúde, trabalha em conjunto com as demais secretarias. Então nós somos tudo uma família só, e junto vocês vereadores. Então assim, igual o compadre, não, nós é compadre e tal, mas quando tem crítica, é crítica. Eu falo, eu não gosto da pessoa, não, vamos no que é certo. Vamos no que é certo. Se tem que cobrar, pode cobrar, porque a gente está aí para responder. E se tem crítica, tem que passar para a gente para poder o quê? Nós fazer o melhor. Porque quem nos paga é a população. Somos funcionários do povo, então nós temos que trabalhar. Obrigado.
Boa noite, padrinho, neguinho. Quero aqui... O Itumirim é um pouco esquecido, né? Mas graças a Deus o senhor esteve lá. Foi lá buscar o Ricardo, que estava já internado várias vezes lá em Serranópolis, sem resolver o problema dele. Chegou aqui e, graças a Deus, resolveu. Né, eu não estive lá, mas fico conversando com ele e eu sei do seu trabalho. Quero que agradecer por todas as vezes que eu ligo. De vez em quando a gente é meio assim, né, meio brabo, mas o senhor atende. Né, eu só quero agradecer e me desculpar, porque tem horas que a população cobra, o senhor já foi vereador e o senhor sabe como é que é. E como o senhor falou, nós somos funcionários do povo e a gente tem que fazer se valer isso. Né? Mas eu quero aí agradecer ao seu companheirismo aí e continue aí, tá, mostrando e demonstrando o seu trabalho aí. Obrigado e desculpa.
Obrigado, minha filha. Quando você fala em Itumirim, eu falo o seguinte, que até fiz um comentário em casa com a minha senhora, que Itumirim, o que acontece? Precisa de uma atenção melhor. Eu, de 15 em 15 dias, eu vou ver uma forma de mandar uma enfermeira lá, de ser mais presente lá. De 15 em 15 dias, para quê? Para que mede pressão, para que mede glicemia, que faça uma triagem, se tiver alguém com dificuldade, para que trazer aqui. Porque aquela questão, antigamente, da questão da visão da criança, por quê? Falta de mais presença da saúde. E isso a gente vai resolver. Aonde tem falha, nós temos que resolver. Obrigado.
Obrigado ao secretário também. Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informar que não há matéria da ordem do dia, da próxima sessão ordinária. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária. Convido aos senhores vereadores e a população aporiana a participar da 35ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022 da 16ª legislatura, a ser realizada na próxima quarta-feira, 16 de novembro de 2022, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos.